quão grande amor nos tem concedido o Pai. Fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos. Reparei de Jesus, chamado livro de Testemunhos, número 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos, o mexeriqueiro descobre o segredo. Deus dá e Deus cobra. Mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes. É uma alegria podermos estar na presença do Senhor mais uma vez. Estamos aqui para meditar na palavra de Deus. E em Provérbios capítulo 4, verso 18, Provérbios capítulo 4, verso 18, diz assim: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A vida do cristão, daquele que abraçou a Jesus como Salvador, é um crescendo contínuo. A revelação de Deus é progressiva, é dinâmica e não pode parar, nunca. Você nunca vai saber tudo. Você nunca vai poder cruzar os braços dizendo: eu já cheguei no máximo que eu precisava chegar, no máximo da santidade, no máximo do conhecimento, e então agora eu posso tirar um break, eu posso tirar umas férias, eu posso descansar, sentar um pouco à beira do caminho, relaxar, baixar a guarda. Quando você baixar a guarda, Satanás vai acertar em você. Você não pode baixar a guarda. Você não pode viver de uma forma relaxada no mundo em que você vive. Porque nós estamos vivendo num campo de batalha. E num campo de batalha não existem tréguas. A Bíblia está dizendo aqui em Provérbios 4:18 que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. E esse dia perfeito é só quando Jesus voltar. Mas mesmo quando Jesus voltar, eu não vou saber tudo. Indo para o céu, você e eu vamos continuar aprendendo. A ciência do amor de Deus, a ciência da salvação, é realmente uma ciência que nós vamos estudar por eternidade, pela eternidade, por séculos infindáveis. Nós nunca vamos esgotar o amor de Deus. Vamos continuar crescendo em conhecimento, porque a revelação de Deus, ela é progressiva, ela é dinâmica, ela é gradual. E Deus vai comunicando para você, vai revelando para você, na medida em que você vai assimilando. Só na medida em que você assimila, Deus revela. Deus não revela mais nem menos. Só na medida em que você pode assimilar. Assim como quando você está dando de comer para um baby, você vai dando a comidinha na boca do baby, só na medida em que a criança consegue assimilar. Se você percebe que a boquinha está cheia, você fica esperando. No momento em que você percebe que o baby já engoliu, já assimilou, então você coloca mais uma colher de comida. Senão você afoga. Você afoga a criança. Pode até sufocar a criança e ela morrer. Você não pode ir sufocando com tanta comida. Da mesma forma, a vereda do justo é como a luz da aurora. O sol não nasce de repente. Ao meio-dia está no máximo da claridade. Mas desde as 6 da manhã até o meio-dia, o sol foi iluminando, clareando aos poucos. Assim também Deus vai iluminando a sua vida aos poucos. Deus nunca acende um farol em cima dos seus olhos para cegá-lo, não. Deus acende uma luz bem fraquinha, uma vela, uma lamparina. E quando os seus olhos já se acostumaram com aquela pequena luz, então ele aumenta a luz. Quando os seus olhos se acostumaram com aquela luz, ele aumenta a luz. E assim a luz divina da verdade vai sendo aumentada Mais e mais, à medida que os seus olhos se acostumam, e à medida que você assimila, à medida que você aprende. E nós só aprendemos quando estamos praticando. Tudo aquilo que nós achamos que aprendemos, mas ainda não está sendo colocado em prática na nossa vida, nós simplesmente estamos nos enganando, porque nós não aprendemos ainda. A prova de que você aprendeu algo é quando você começa a praticar. Aí você aprendeu. E a prova de que você aprendeu é quando você começa também a ensinar. Isso demonstra que você realmente aprendeu. Portanto, meus queridos, não há trégua na nossa marcha para o céu. A vida cristã é uma batalha e é uma marcha. E não existe um lugar em que você pode tirar a bagagem ou descansar a bagagem do lado e deitar e dormir. Não existe esse lugar. Não existe uma estalagem onde você possa, no meio do caminho, tirar as responsabilidades e repousar à beira da estrada. A Bíblia diz que o pai de Abraão era Terá, não é? E a Bíblia diz em Gênesis que quando, abra sua Bíblia lá em Gênesis, quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, a Bíblia diz que ele não saiu sozinho. Capítulo 11 de Gênesis diz que Terá, o pai de Abraão, saiu com ele. Capítulo 11, verso 31. E tomou Terá, Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher do seu filho, Abraão, e com eles, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã, e habitaram ali. E foram os dias de Terá, 205 anos, e morreu Terá em Arã. Terá, pai de Abraão, saiu com Abraão, rumo à terra prometida, mas nunca chegou lá. Parou em Arã, morreu em Arã e ficou ali. E Abraão seguiu o caminho depois. O nome Terá significa aquele que se demora. Ele se demorou. Ele ficou muito tempo em Arã. Ele parou ali. Muitos se demoram pelo caminho. Muitos tiram uma trégua, um break, e se assentam à beira do caminho. E Jesus está passando. A verdade de Deus é progressiva, é dinâmica. Deus continua revelando e você fica para trás. Os judeus tiraram uma trégua. Os judeus ficaram com o santuário terrestre, vidrados e obcecados no santuário terrestre, e não perceberam a transição do santuário terrestre para o santuário celestial. Eles não perceberam essa transição. Eles ficaram sentados na beira do caminho. Por isso que Deus escolheu o Israel espiritual, porque o Israel literal não correspondeu à revelação progressiva e dinâmica da verdade de Deus. Os judeus nunca entenderam a questão de Pai, Filho e Espírito Santo. Não entendiam essa dinâmica. Por isso eles quiseram matar Jesus quando Jesus se proclamou Deus, porque eles não aceitavam que Jesus fosse Deus, porque eles acreditavam que Deus é um só. Mas nós acreditamos que Deus é um só. É um só Deus. Porque a palavra Deus, ela é coletiva. Igual a palavra família é coletiva. Mas existem várias pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Eles não alcançaram esta compreensão. Por isso pegaram em pedras para apedrejarem e quererem matar Jesus quando ele se declarou Deus. Quando ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Quiseram matá-lo. Mas Jesus é Deus. E o Pai é Deus. E o Espírito Santo é Deus. Eles possuem natureza divina. A natureza divina de um é a natureza divina do outro. Portanto, queridos, se nós pararmos na beira do caminho, tirarmos uma trégua, é o que Satanás quer. Você não pode baixar a guarda, nem um dia. Você não pode deixar de fazer a sua jornada espiritual, nem um dia. Sábado, eu não precisaria fazer a jornada espiritual, porque sexta eu já passo o dia todo estudando a Bíblia, preparando o sermão. Quinta, sexta, literalmente é o dia inteiro. São 24, 30 horas preparando o sermão. E sábado de manhã eu me levanto e vou estudar, e vou reler, estudar. Então eu não precisaria, humanamente falando, fazer o quê? Mais a jornada no sábado, porque eu já estou estudando o tempo todo a palavra de Deus. Mas, queridos, eu não posso tirar um break. Eu também leio sábado. Eu também faço a minha devoção sábado. Não há momento para trégua. Sabem o que é isso? Ocorre, às vezes, para você o desejo de tirar umas férias? Ah, eu gostaria de... Uma esposa de pastor, uma vez, disse assim: estou cansada de ser esposa de pastor. Pedem tanta coisa, exigem tanta coisa da gente. Eu estou cansada de ser esposa de pastor. Você está cansada de ser esposa de pastor? Porque talvez você não seja. Você está fazendo algo como um peso, como um fardo, e não pelo prazer, não pelo amor, não pela alegria. Então, tudo que você faz, e que não seja por amor, por alegria, se torna o quê? Um peso. Então dá vontade de parar. Mas, queridos, não tem que deixar de ser quando nós somos. Nós temos alegria. Aqui na meditação, na jornada espiritual, do dia 29, diz assim: não tem desculpa para sermos pigmeus na vida religiosa. Existem pigmeus, é uma raça de pessoas bem pequenininhas, anãs. Mas não tem desculpa para você ser pigmeu na vida religiosa, não crescer. Porque Deus planejou para que você e eu cresçamos no conhecimento diariamente. Nesta semana passada eu aprendi algo que eu falava antes e não vou falar mais. Eu costumava dizer assim: ou o Espírito Santo expulsa o pecado da sua vida, ou o pecado vai expulsar o Espírito Santo da sua vida. Eu repeti muitas vezes isto. Depois que eu li a jornada de alguns dias atrás aí, eu li lá Deus falando através da sua serva. João capítulo 16, verso 8. O Espírito Santo nos convence do pecado. Não existe nenhum verso na Bíblia que diz que o Espírito Santo expulsa o pecado. Eu falava porque achava que era uma frase bonita, não é? Ou o Espírito Santo expulsa o pecado da sua vida, ou o pecado vai expulsar o Espírito Santo da sua vida. Uma frase de impacto, bonita. Mas quando eu busco um verso da Bíblia, eu não encontro um verso da Bíblia para isso. Tem muita coisa que você pode falar, eu posso falar, bonito, impressiona, mas quando você busca, você não descobre um verso que transmita aquela mensagem. Mas agora, nesta meditação da jornada espiritual que estamos fazendo, existe um texto que diz assim: o Espírito Santo nos convence do pecado, João capítulo 16, verso 8. Mas a expulsão do pecado é um ato da própria alma. A expulsão do pecado é um ato voluntário da própria alma. Você tem que decidir expulsar o pecado. Não é Deus que tem que tomar essa decisão. Não é o Espírito Santo. Não é Jesus. É você. E no momento em que você diz: basta, Senhor, eu não quero mais praticar esse pecado. Eu estou cansado de praticar esse pecado. Já há 20 anos estou fazendo esse pecado. Eu não quero fazer mais, Senhor. Me ajude. Minha decisão é parar. O Espírito Santo diz: yes, é isso que eu estava esperando. A tua decisão. Agora o poder para você expulsar eu vou dar. O poder para você expulsar da sua vida esse pecado, eu dou esse poder. Mas a expulsão é você que toma a decisão de expulsar. De parar de pecar. Porque o pecado é um ato voluntário, queridos. Se o pecado é um ato voluntário da alma pecadora, também a expulsão do pecado é um ato voluntário da alma. Parar de pecar. Mas o Espírito Santo é que nos convence do pecado, e é o Espírito Santo que vai nos dar poder para expulsar o pecado. Nós continuamos aprendendo sempre. Nunca vamos parar de aprender. Não existe uma estalagem no meio do caminho, onde possamos tirar nossa responsabilidade e repousar à beira da estrada, como Terá fez, aquele que se demora. Não. Temos de continuar avançando em direção ao céu, desenvolvendo um sólido caráter religioso. Deus quer um sólido caráter religioso. A medida do Espírito Santo que recebermos será proporcional à medida de nosso desejo e da fé exercida nesse sentido. Quão grande é o seu desejo de ser batizado pelo Espírito Santo? Quão grande é o seu desejo de ser como Cristo? Quão grande é esse desejo? Eu li a história de Sadhu Sundar Singh. É um livro. O título do livro é O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Vale a pena ler esse livro. O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Porque ele caminhava descalço pela Índia. Ele era da Índia. E ele, quando se converteu a Jesus, ele decidiu ser como Jesus. Foi expulso de casa pelo pai, que era uma autoridade na cidade. E ele agora ia de cidade em cidade pregando, falando de Jesus. E ele queria ser como Jesus. Ele queria contemplar Jesus e refletir Jesus. E ele leu na Bíblia que Jesus jejuou 40 dias, 40 noites. Ele disse, eu quero ser como Jesus. E ele tomou a decisão de jejuar 40 dias. O encontraram no campo, semi-morto. Já tinham passado 30 dias que ele estava jejuando. Ele estava desacordado, semi-morto. E alguém cuidou dele. Ele recuperou os sentidos. E perguntaram, por que você fez isso? Você poderia ter morrido. Ele disse, mas eu quero ser como Jesus. O desejo de ser como Jesus. Quão intenso é o seu desejo de ser como Jesus? Quão intenso é? Quão grande é esse desejo? E ele se tornou como Jesus. Vocês sabem que, se vocês lerem a história do cristianismo, buscando um homem, que era chamado o homem que se parecia com Jesus, vocês vão encontrar o nome dele, Sadhu Sundar Singh. Uma vez na Inglaterra, ele foi visitar uma casa, bateu a porta, e a empregada veio, abriu a porta, e ele se apresentou, meu nome é Sadhu Sundar Singh. A empregada olhou nele e saiu correndo lá para dentro, e disse para a patroa, tem um homem lá fora, o nome dele é uma embrulhada, que eu não entendi. Mas o jeito dele parece que é Jesus. O jeito dele me faz pensar que talvez seja Jesus. Numa outra ocasião, Sundar Singh estava viajando com o seu amigo, e ele então decidiu dormir uma noite na casa do amigo. E este amigo tinha duas crianças, a faixa de 5 a 6 anos, as duas crianças. E durante a noite ele brincou com as crianças ali, e gatinhou no chão, e as crianças subiam em cima dele, e ele, não é, fazendo cavalinho, andando de joelho no chão, brincou. E depois, na hora de dormir, todo mundo foi dormir. No dia seguinte, ele levantou bem cedo e continuou a viagem. E quando as crianças, as duas crianças acordaram, foram correndo para a cozinha, chamando, mamãe, mamãe, onde foi Jesus? Onde foi Jesus? Finalmente ele se tornou o homem que se parecia com Jesus. Mas eu pergunto, quão intenso, quão grande era o desejo dele de ser como Jesus? Era muito grande, irmãos. Muito grande. O Espírito Santo vai tornar você parecido com Jesus. Se o seu desejo for intenso, forte, constante, suplicante, que o leve a confessar os pecados que o leve a mergulhar lendo os evangelhos, lendo o livro desejado de todas as nações, vendo como Jesus tratava as pessoas, como ele parava para conversar com as pessoas simples que não tinham nada para oferecer. Ninguém era desinteressante para Jesus. Ninguém era desprezível para Jesus. Ele atendia todo mundo. Quando você mergulha na vida de Jesus, e você assimila a vida de Jesus, você começa a ficar parecido com Jesus. A medida do Espírito Santo que recebermos será proporcional à medida do nosso desejo e da fé exercida nesse sentido e do uso que fizermos da luz e do conhecimento que nos forem dados. Seremos dotados do Espírito Santo de acordo com a nossa capacidade para receber e de nossa aptidão para comunicar isso aos outros. Deus não comunica luz, Deus não comunica verdade para ficar guardada em casa. Não. Deus comunica para que você passe para frente. Transmita aos outros. E à medida que você transmite aos outros, você recebe mais. Quando você transmite aos outros, recebe mais. Agora, se você guarda só para você, Deus para de dar. Para de dar porque aquela verdade que ele revelou para você se torna uma verdade embolorada. Igual pão bolorento. Imaginem os discípulos que recebiam os pães das mãos de Jesus para distribuir para aquela grande multidão assentada. Os discípulos, a Bíblia diz que recebiam os pães das mãos de Jesus e saíam distribuindo. E de repente, a cesta estava vazia, eles voltavam até Jesus. E Jesus enchia novamente. E aí eles saíam distribuindo, acabava, eles voltavam buscar mais. Mas se eles não saíssem distribuir, não precisaria nunca eles voltarem para buscar mais. Só que, quando você recebe o pão de Jesus e não sai distribuindo, guarda. No dia seguinte, é pão amanhecido. 2, 3 dias depois, é pão duro. Depois vai virar um pão embolorado. Para que vai servir? Para nada. O segredo não é só receber. O segredo é comunicar aos outros. Seremos dotados do Espírito Santo de acordo com a nossa capacidade para receber e nossa aptidão para comunicar isso aos outros. Podemos estar certos de que receberemos o Espírito Santo se fizermos individualmente a experiência de provar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, comer o pão espiritual pessoalmente e depois distribuí-lo aos outros. A vida cristã, meu querido irmão, é uma batalha, é uma marcha sem trégua. Não adianta você levantar a bandeira branca e falar, ó, vamos dar um break. Satanás, por favor, eu vou dormir. Não vá inventar nenhuma aí. Não vá fazer alguma coisa enquanto eu durmo, ou enquanto eu tiro férias, ou enquanto eu vou viajar, vou fazer um cruzeiro aí. Então, ó, bandeira branca. Nada de tentação, tá bom? Nada de tentação. Pelo menos uma semana, tá bom? Não existe isso, irmãos. Não há tréguas. Quando você vai fazer um cruzeiro, quando você vai tirar férias, em vez de trégua, a tentação aumenta. Ou você acha que quando você está sem fazer nada, é menos tentado? Você é menos tentado quando está trabalhando. Porque a mente está ocupada com outra coisa. Mas quando a sua mente está desocupada, passeando pelo jardim, pelo terraço, como Davi, pronto, mente desocupada, oficina do diabo. Mãos desocupadas, as ferramentas do diabo. Foi quando Davi caiu. Então não há tréguas, queridos. Bom, eu estou me aposentando com 62 anos, então agora, alguém disse para mim, no meu filho, pai, já fizeram a despedida, pai. O senhor já está fora do lugar. O senhor vai lá pregar de novo? Eu vou pregar hoje, eu vou pregar amanhã. Enfim, irmãos, eu vou continuar pregando, eu não tirei férias. Aposentadoria não são férias. É parar de receber o salário que paga as minhas despesas, e agora vou viver pela fé mesmo em Jesus, mas o trabalho é o mesmo. Não vou deixar de atender um telefone, não vou atender de socorrer uma pessoa, não vou deixar de levar uma pessoa no hospital quando me pedem. Ah, agora sou aposentado, não posso mais ir. Como? Não existe isso, meu irmão. Não há tréguas. Não há tréguas. Ah, mas agora não preciso fazer sermão mais. Como eu não preciso mais fazer sermão? Como é que agora eu vou parar? Não existe trégua, meu querido irmão. Nunca. Vocês estão entendendo, irmãos? Muitos não progridem, muitos não crescem, porque vivem mais de férias de religião do que trabalhando para Jesus. Sempre estão de férias. Só se lembram de Jesus no sábado, ou na sexta-feira à tarde, na hora do pôr do sol. Ah, o sábado está chegando. Vão se lembrar de Deus na sexta-feira, irmãos. A vida cristã é uma batalha, é uma marcha. Nesta guerra não há trégua. O esforço deve ser contínuo, perseverante. É por incessante empenho que mantemos a vitória sobre as tentações de Satanás. Você acha que o velho aposentado é menos tentado do que um jovem? Eu já fui jovem de 15, 16, 17 anos e agora tenho 62 e bem casado, graças a Deus, com netinhas. Eu não vou dizer para vocês que tem menos tentações hoje do que naquele tempo. Não, não são menores as tentações. Mudam. As tentações vão mudando, mas elas não diminuem. Satanás não desiste. Ele fica inventando. Ele tem uma fábrica de invenção de tentação. E ele personaliza cada tentação. A tentação é igual roupa, não é? Feita sob medida, não é? Tentação é feita sob medida. A tentação do Sr. Lei não serve para mim, irmãos. Não serve. Se Satanás for jogar uma tentação que foi feita para o Sr. Lei em cima de mim, não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque não tem ressonância no meu coração. Ah, mas ele vai saber. Ah, para o pastor Samuel, eu vou preparar uma tentação que pode não servir para ninguém, mas para ele vai servir. E às vezes são tentações bonitas e tentações positivas. Tentações religiosas. Vocês sabem que as tentações mais perigosas são tentações religiosas? Tentações igrejeiras? Que vem muito bem disfarçada? Queridos, não há tréguas. Há uma ciência do cristianismo que precisa ser dominada. Qual é essa ciência? De que a mente deve ser disciplinada, educada. Qual é a ciência que precisa do cristianismo que tem que ser dominada? De que a mente precisa ser disciplinada, educada, exercitada, pois nos cumpre prestar serviço a Deus por maneiras que não se acham em harmonia com a inclinação inata, inerente. A minha inclinação inerente é para pecar, e eu tenho que servir ao Senhor com uma mente santa, não com uma mente pecadora. Então eu tenho que disciplinar a minha mente no que deve pensar, eu tenho que disciplinar a minha mente no que deve meditar, eu tenho que disciplinar meus olhos no que ver, no que olhar. Isto é um processo, irmãos. A gente disciplina a mente. A gente disciplina a mente para não ver o que não quer ver, não ouvir o que não quer ouvir, não comer o que não quer comer, e dizer não, saber dizer não. Isso é um processo. Você não aprende isso do dia para a noite. Mas quando você coloca os pés nesta direção, o Espírito Santo ajuda, e você vai desenvolvendo a disciplina da mente. E vejam, esta é uma ciência do cristianismo que precisa ser dominada. As tendências hereditárias, aquelas tendências que você recebeu da mamãe e do papai, que vieram através de uma carga genética, e que muitos dizem, eu sou assim mesmo, meu pai era assim, esse é o meu jeito de ser, eu vou morrer assim, vai morrer mesmo. Não vai mudar nunca, Você não acredita que pode ser mudado, você nem sente necessidade de ser mudado, você acha que está tudo bem porque nasceu assim, vai morrer assim, vai morrer mesmo. Mas aqueles que creem que em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, todas as tendências herdadas, hereditárias e as cultivadas para o mal podem ser vencidas, vencerão. Estes vencerão. Primeiro você tem que crer que isso pode ser feito. E então o Espírito Santo faz. Devemos formar hábitos de pensamentos que nos habilitem a resistir às tentações. Como é que a gente resiste às tentações? Porque a gente forma hábitos de pensamento que resistem às tentações. Temos de aprender a olhar para cima. Deixe de olhar para o brejo, para a lama. Se você olhar para baixo, você vai ver muita lama. Se você fica olhando para os defeitos dos outros, você vai ter um prato cheio. Não vai faltar coisa para olhar. Pare de olhar para isso. Porque o pecado dos outros, os defeitos dos outros, é uma coisa muito pegajosa. Pega em você. Não olhe. É igual tique nervoso. Você já percebeu? Ou prestou atenção em pessoas que têm tiques nervosos? Esses dias eu estava olhando o Nadal. Já conhece Nadal? Nadal é um campeão de tênis. Eu estava vendo ele jogar tênis. Ele tem tantos tiques nervosos que eu vou parar de olhar porque daqui a pouco eu vou começar a fazer o mesmo... Falei, é ridículo. Será que ele não tem uma esposa para falar para ele? Não, ele não é casado, né? É, mas pelo menos os pais falam, fulano, não faz aquilo. Ele tem uma série de tiques, né? Primeiro ele puxa o calção, né? Depois ele faz assim. Todas as vezes. Antes dele... sacar, ele repete aquela mesma série. Acho que por isso que ele ganha, porque o companheiro do outro lado deve ficar, só me faltava essa, o outro que está do outro lado, né? Só me faltava essa, colocar um doido lá para jogar comigo, né? E aí esquece e a bola passa e ele, né? Acho que por isso que ele ganha. Queridos, se você ficar prestando muita atenção, você começa a pegar os tiques nervosos. Começa a fazer igual, é pegajoso. Então não fique olhando para os defeitos. Tem muito brejo, tem muita lama no mundo. Olhe para cima, olhe para Jesus. Um engenheiro, dono de uma empresa, eles estavam construindo uma ponte, e a ponte estava bem avançada, muito maquinário, muito concreto. Mas numa daquelas noites, veio uma tempestade, choveu tanto, a água era em volume tão grande, e veio tanta lama, e destruiu todo o trabalho que eles fizeram, veio abaixo. No dia seguinte, as máquinas estavam atoladas na lama, e a ponte, que estava já na metade construída, estava destruída. Quando os funcionários chegaram no local, viram aquele lamaçal, aquela sujeira, aquela destruição, sentaram no chão e ficaram ali, cabeça baixa. Que destruição. De repente chegou um engenheiro, o chefe, e disse, bom dia. Ninguém respondeu. Acho que nem ouviram. Ele repetiu, bom dia. Aí eles olharam para ele e ele perguntou, o que está acontecendo aqui? Vocês estão desanimados? Estão tristes? E eles disseram, o senhor não está vendo? Olha aí, ponte destruída, máquinas atoladas na lama, trabalho aí de quantos meses perdido. Ele disse, eu não estou vendo lama, eu não estou vendo máquinas atoladas, eu estou vendo um sol brilhando. E eu nunca vi um sol que não tenha poder para endurecer a lama e retirar as máquinas desta lama, o que eu estou vendo é um sol que está brilhando. É isso que eu estou vendo. Meus olhos não estão na lama. Meus olhos estão no sol brilhando. E vamos recomeçar tudo de novo. E vamos refazer o que foi destruído. Você vê aquilo que você quer ver. Olhe para cima. É de lá que vem o socorro. Sempre o socorro vem de cima. Não pense que o socorro vem de dentro. Ah, vou me concentrar aqui. Você não é lutador de arte marcial? Lutador de arte marcial é que se concentra nele, não é? Antes que vai, ou dá um karatê, já viram aqueles caras que vão quebrar tijolo? Botam assim uma pilha de 4, 5 tijolos e antes de dar aquele murro, né? Não vai fazer isso, hein? Vai quebrar sua mão. Antes de fazer aquilo, o que, que eles ficam aqui? Concentrando. Estão concentrando em Jesus? Não, que Jesus? Estão concentrando neles. Buscando força e poder de dentro. Nós não temos força e poder de dentro. De dentro nós temos fraqueza, defeito. O cristão ele não se concentra nele. O cristão ele se concentra fora dele, para cima. Ele olha para cima. De onde vem? Força, socorro, poder. Por isso, o conselho é, olhe para cima. Temos de aprender a olhar para cima. As preciosas graças do Espírito Santo não são desenvolvidas num instante. Ah, pastor, eu batizei ontem, faz um mês que eu batizei, eu estou sentindo a mesma coisa que eu sentia antes, as vontades não santificadas, a vontade de praticar os pecados. Lógico, você é recém-nascido, é natural você ainda sentir as mesmas coisas. Ah, mas Jesus me salvou, como é que Jesus me salvou e eu estou sentindo ainda as mesmas coisas? Jesus salvou e perdoou o seu pecado no passado, apagou a sua vida passada, mas o seu caráter ainda está sendo desenvolvido à semelhança do caráter de Jesus. E se você foi batizado há um mês atrás, o download do caráter de Jesus do céu para você, que o Espírito Santo vai fazendo esse download, quando você olha naquela tarja do download, você vai ver que não apareceu nada ainda, nem um sinalzinho verde ainda ali, porque só faz um mês. E o arquivo do caráter de Jesus é tão pesado, que talvez daqui 6 meses ou 1 ano, vai aparecer assim uma tarjazinha verde, bem no comecinho assim. Porque é muito lento o download do caráter de Jesus para você. Então quando você aceita Jesus, você é perdoado e você é salvo. Mas o caráter que você tem ainda é o seu. Estão percebendo? O caráter que você tem ainda é aquele caráter que gosta de coisas que não deveria gostar. Mas como é que vai ser mudado o gosto? Gradualmente, progressivamente, pela perseverança em orar, confessar, orar e confessar. E pedir o caráter de Jesus. E ele vai sendo dado para você aos pouquinhos. Jesus não vai dar para você um caráter de 33 anos... construído em 33 anos, ele não vai dar para você em um dia, porque você não resiste. Eu não resisto. Ele vai passando para você, o Espírito Santo vai comunicando para você o caráter de Jesus, gradual, lentamente. À medida que você pede e busca, pela intensidade do seu desejo, uns recebem mais em menos tempo. Já perceberam que quando o computador é bom, e a internet é boa, o download é mais rápido? Já perceberam isso? Então, todo mundo é igual? Não. Tem gente que o HD aqui, ó, ele busca mais. Ele trabalha mais cedo. Ele levanta mais cedo. Ele se alimenta melhor. Ele se abstém de algumas coisas que atrapalham o processo mental dele, o cérebro dele. Então, ele começa a assimilar mais rápido o caráter de Jesus. Por isso alguns progridem mais rapidamente, outros demoram mais, e outros estão há 20 anos na igreja e não aconteceu nada. Por quê? Porque não estão buscando o caráter de Jesus. Eles estão com o mesmo caráter que tinham antes do batismo. Jesus quer dar para você o caráter dele. As preciosas graças do Espírito Santo não são desenvolvidas num instante. Presta atenção agora. Ânimo, firmeza, mansidão, fé e inabalável confiança no poder de Deus para salvar são adquiridos mediante a experiência de anos. Como é que nós adquirimos? Ânimo, firmeza, mansidão, fé, inabalável confiança no poder de Deus, são adquiridos mediante a experiência de anos. Não é em um dia, não é em um mês. O Espírito Santo vai enchendo o seu coração de paz. No começo as pessoas provocam você e você quer quebrar o pescoço delas. Mas pastor, o senhor não é pastor? Sou pastor, mas de vez em quando dá vontade, não é? Isso quando eu era mais jovem, irmãos. Eu era pastor, mas quando me provocavam, olha, cuidado. Ora, queridos, depois de tantos anos pedindo o caráter de Jesus, quando as pessoas me provocam hoje, eu tenho pena delas. Eu tenho pena delas. Eu oro por elas. Sinto compaixão delas. Mas isso não é coisa de um dia, de um mês, de um ano. Então não desista, meu irmão. Não há trégua. Não podemos parar de pedir nunca. Não temos tempo a perder. Os anjos de Deus estão procurando desviar a minha atenção e a sua atenção de nós mesmos. Não é aqui dentro que eu busco o poder, é fora de mim e é lá de cima, de Jesus. O socorro vem do céu. Amém. Jesus vai dar para você esse socorro, sempre que você pedir. Não desista nunca e nunca baixe a guarda. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Que o Espírito Santo seja derramado sobre você, meu irmão. E que o Espírito Santo seja dado na medida e na intensidade em que você o busque, em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor.